Editorial.
E o editorial do Redação Brasil tem oferecimento de Labo desde 1950, servindo ao sudoeste baiano. Labo, o laboratório com a marca da nossa identidade. Muito bem, nós temos falado aqui constantemente que a política é a coisa mais importante que nós temos. Você pode discutir futebol, pode falar da novela, né? Pode entrar nos sites de fofoca, não tem problema nenhum. Mas vocês têm que ficar atento com a política também. E mais do que nunca o brasileiro tem que discutir da política nos quatro cantos. Você chega no restaurante, as pessoas comentam. Você chega na praça, comendo um acarajé, as pessoas comentam. Na Praça Barão do Rio Branco, então, é um negócio espetacular.
Senadinho.
É o Senadinho, né? Então, é importantíssimo que nós façamos isso. A política começou, como eu já disse, lá na Grécia Antiga, na cidade-estados, a polis, é daí que vem a política. Lá eles tinham uma ágora, que era como se fosse o nosso parlamento hoje. Em Roma tinha um fórum, que era a praça para você discutir, para você trazer essas questões importantes. Tantos estudiosos de Platão, de Aristóteles, chegando até Montesquieu, que dividiu os três poderes na modernidade nossa. É a partir de Montesquieu que ele tem o executivo, legislativo, judiciário, que tem que funcionar de forma independente, mas de forma harmoniosa. Nós estamos vendo hoje no Brasil uma confusão completa. O legislativo, que deveria legislar, às vezes está executando, porque às vezes até o povo cobra isso, até mesmo o legislador promete em campanha fazer isso, fazer aquilo, que não seria a função do legislador, nem do vereador, nem do deputado estadual, nem do federal, nem do senador. Seria de legislar e fiscalizar, mas acaba prometendo e acaba tendo essa confusão. Você está vendo aí o STF o tempo inteiro legislando. Você entra com o processo, acaba ele decidindo, e aquilo vira jurisprudência, vira lei, e as pessoas têm que cumprir isso, portanto. Então, a política é fundamental, como disse Bertolt Brecht, é da política que você vai ter uma boa segurança, uma má segurança, uma boa saúde, uma má saúde, enfim. Tem duas maneiras de você transformar a sociedade. Uma é através da bala, da revolução, que ninguém quer isso. Irmão matando irmão, porque aí não tem vencedor, só tem sobrevivente. Ou só tem sobreviventes. A gente quer através do voto, da democracia, a gente tem que fortalecer essa democracia. Já falei aqui que esse país é um país muito novo ainda. Nós passamos quase 400 anos sendo colônia de Portugal, quase 400 anos. Na mudança da monarquia para a república, nós tivemos, ou eles fizeram, portanto, um pacto com as oligarquias e mantiveram praticamente quase que aquela formatação das capitanias hereditárias, e dividimos em estados, até mesmo tendo os Estados Unidos como exemplo. Lá foi diferente, porque tinham 13 países, formaram um país. Aqui não, nós dividimos, portanto, cada gleba para as oligarquias, no momento até mesmo para apoiar a mudança para a república. Nosso país foi começar exatamente mesmo a partir de Getúlio Vargas, de 30, mas ele teve as confusões iniciais. A partir de 35, foi Getúlio que fez a siderurgia, a CLT, a Petrobras, começou a Eletrobras, deu já os primeiros passos da Eletrobras. Foi Getúlio que apoiou o início da industrialização no Brasil. Então, a partir daí, depois você tem um monte de confusões. Teve um ano só, nós tivemos quatro presidentes. Getúlio suicidou, veio Café Filho, que era o vice, Nereu Ramos, que era o presidente da Câmara, chegou até o presidente do Supremo Tribunal Federal. Vocês vejam que as confusões nossas não são de hoje, né? Depois você teve toda uma confusão para Juscelino assumir. Se não fosse Lote que botasse o perfil no general para ele assumir, não teria assumido. Depois você teve Jânio Quadros, que renunciou com 8 meses, assumiu Jango naquela confusão total, veio parlamentarismo, voltou para o presencialismo, teve o golpe. Nós começamos de novo a partir de Collor de Mello. Queira ou não queira, naquela batida, aquela peitada com a indústria do Brasil, que eles que nossos carros seriam uma carroça, nós demos uma evolução. Depois Fernando Henrique Cardoso, então nós não temos 100 anos de país exatamente. E a gente precisa fomentar, fortalecer as entidades e a democracia, e punir quem tiver que ser punido. Mas tudo isso eu estou falando, e nosso convidado hoje aqui é o Arlindo Rebouças. Nós vamos tratar exatamente de política. E a política, às vezes, o fogo amigo é o pior fogo, é o que está próximo, né? Tem um filme chamado Dormindo com o Inimigo, esse que é o terrível. E nós convidamos Arlindo porque o PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, de Vitória da Conquista. Eu falei aqui ontem e na quarta-feira que é o presidente estadual do partido. Presidente estadual do partido, deputado federal João Gualberto. Aqui nos microfones da Brasil FM e do Redação Brasil. Por mais de uma vez, disse que Arlindo permaneceria presidente do partido e que Arlindo seria o candidato a deputado estadual do partido. Palavras do deputado federal João Gualberto, presidente do PSDB. Para surpresa nossa e até mesmo de vários setores da sociedade, tivemos conhecimento que nessa queda de braço Arlindo caiu e foi montado um diretório provisório aqui na cidade com o presidente, o professor Claudionor Dutra, popularmente conhecido como Tico Louco, foi presidente inclusive da cooperativa mista agropecuária e montou, entre eles, com Ivan Cordeiro, com Jorge Nora, com Adriano Mendes e com Paulo César de Andrade Oliveira, que seria um nome que eles queriam para colocar no lugar de Arlindo. Em função dessas querelas, dessas colocações todas, nós convidamos o ex-vereador Arlindo Rebouças, ex-candidato a prefeito Arlindo Rebouças, e hoje, atualmente, secretário municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, para falar com a gente. Bom dia, Arlindo.
Bom dia, Dete. Bom dia, Maciel. Bom dia a nosso amigo cedeiro aí, Gerson, que está no corre-corre todos os dias, nesse frio, nessa garoa.
Na lama.
Nosso amigão, Ricardo, Matheus, a todos os ouvintes aí da Brasil FM, meu bom dia. Olha, Dete, realmente você fez essa produção aí, o João Gualberto teve nessa emissora, inclusive, dando a entrevista. E estranhamente, no dia 29 eu estive em Salvador com o João Gualberto, conversamos com o João Gualberto lá e tal, tudo certinho. Estranhamente, no dia 30, aqui na Livraria Mobel, as escondidas, articulado por Ticolor, fizeram a reunião às escondidas, não é? E eu não sei o que passaram para João.
Você não tomou conhecimento dessa reunião?
De jeito nenhum, né? Eu soube depois, fiz essa reunião e articulado por Ticolor, que, diga de passagem, não fala a vida pessoal dele, mas politicamente é um zero à esquerda em Conquista, é um cidadão que não tem voto, não tem prestígio, não tem conhecimento, inclusive em 2012, quando o Eze escolheu para vice, nas campanhas nós ouvimos do eleitorado que o vice não acrescentava nada, ao contrário, tirava, porque ninguém conhecia, não tinha expressão nenhuma, né? Se andasse na rua aí, podia andar para qualquer lugar, ninguém o conhecia. Para as pessoas terem ideia o prestígio político que esse rapaz tem, em 2010 fui candidato a deputado por uma solicitação do PMN, deputado estadual. Não queria sair e tal, envolver sair. Eu fiz uma campanha de R$45 mil. Eu tive 6.729 votos.
Certo.
Esse rapaz, em 2014, depois de ter a mídia toda em 2012
como vice,
ele foi candidato a deputado estadual pelo PSDB e teve total 6.324 votos e Conquista 3.361 votos e gastou 420 votar os valores totais R$424.880.
Isso aí está colocado
declarado no TRE. E teve esses votos João Gualberto em Conquista, pelo apoio desse rapaz, 1.352, gastando mais de R$400 mil. Inclusive, João Gualberto entrou com dinheiro nessa campanha dele de R$400.405. E ele teve esses votos. Quer dizer, que expressão esse rapaz tem? Na cooperativa, ele, na primeira vez que foi disputar uma eleição lá, ele tomou uma derrota acachapante, né? Ele de 150 votos, ele teve 55. E nosso amigo Jamil teve 91 votos. Então é um rapaz que não tem expressão política nenhuma em Conquista. E agora eu soube que até quer ser reitor da universidade. Se eu fosse o pessoal da universidade, fosse maluco, não é? Porque não tem expressão nenhuma. É, inclusive, Dete, na época da eleição, eu tive várias vezes para tentar engajar ele na campanha. Ele não participou da nossa campanha, para dizer que não participou. Participou de uma reunião no Buqueirão só, desapareceu, lutei para isso. Se ajudava a gente a arrecadar dinheiro para a campanha de prefeito, não participou. Segundo turno, não votou em Ezen, eu tenho testemunha disso, que ele falou que não votaria de posse nenhuma, votaria em Zé Raimundo, que era amigo dele. Não participou da campanha da mudança. E nessa reunião aqui no dia 30 que fez na Mobel, esse cidadão se avorado aqui, eu vou exigir do prefeito a secretaria inteira. Que moral esse rapaz tem de exigir alguma coisa do prefeito de Conquista? Inclusive, na última entrevista aqui que o prefeito Kiesen deu aqui, né, foi bem claro. Não loteei o cargo para partido político. Convidei as pessoas competentes para os cargos. Mas quem é secretário, pode estar hoje, pode não estar amanhã. Secretário, porque é um cargo de confiança. É um cargo de confiança. Enquanto ele achar que deve ficar, eu estou lá. E que passagem nós estamos fazendo, né? Eu quero ressaltar aqui a presença também da nossa coordenadora, Ana Silveira, que está aqui com a gente. Claro. É que nos ajuda o dia a dia lá, né? Então, esse é o nosso trabalho. Então, ele montou essa chapa aí de pessoas. Eu vou destacar duas pessoas aí. É. Ivan não teve voto, não tem voto. O voto dele aí, o que ele gastou de dinheiro aí, ele não tem voto nenhum. Porque ele não tem voto, ninguém conhece ele.
O Ivan Cordeiro.
Né? É, ele tem 1.500 e poucos votos. O que ele gastou, se ele fosse declarar, eu queria que ele tivesse declarado o que ele gastou. Mas não tem coragem de declarar. Okay. Né? Aí tem Paulo César, tem voto, realmente é uma pessoa que é respeitada, inclusive na sociedade e todo. O
Adriano
tem. Mas o resto não tem voto. Já disputou duas, três eleições, não tem voto. Gosto deles.
O próprio partido falou que iria privilegiar quem tem voto. Então eles estão no caminho errado?
Totalmente errado. Né? Eu acho, a gente lamenta porque a gente quer que realmente o crescimento do PSDB em Conquista, a gente está lutando, está brigando, né? E infelizmente acontece isso. Na minha eleição de prefeito em Conquista, a eleição de Conquista polarizou, você sabe disso?
Claro.
Entre Zé Raimundo e Eze Guzmão.
Claro.
E no primeiro turno polarizou, nós tínhamos vários seis candidatos, né? Mas sem recurso, eu arrecadei com toda dificuldade, suado, R$131 mil. Tivemos os vereadores, demos televisão para os vereadores, damos contabilidade.
Televisão, gente, é a
propaganda eleitoral. televisão, advogados, contador, material, peça toda, com esse dinheiro aqui, e fomos terceiro colocado em Conquista.
É verdade.
Pelo,
12 mil votos.
Pelo trabalho nosso, você sabe disso, há mais de 20 anos, não temos trabalho em Conquista, um trabalho sério. Fomos oposição ao prefeito, ao governo anterior, uma oposição séria. Todo projeto bom na Câmara, nós votávamos na comunidade, nos respeitou disso. No segundo turno, nós fomos procurados por duas chapas. Na segunda-feira, fui procurado pela chapa que estava no governo. E depois, eu fui procurado. Nós conversamos com o nosso amigo Enzo, que nós tínhamos que fazer essa parceria, porque aí eu não podia jogar tudo fora, que eu briguei os 20 anos.
Claro.
Não é verdade? Apoiamos. No primeiro turno, só rapidamente, Enzo teve 47,82% dos votos. Zé Raimundo teve 31, nós tivemos 7,57. No segundo turno, Eze, com nosso apoio, Eze teve 57,58% dos votos, Zé Raimundo teve 42. É. Né? Então foi o trabalho nosso, não o trabalho do PSDB, porque o pessoal, inclusive o próprio Ticológico, que é a Vora, que é o dono da verdade em Conquista, que não nada, ele não apoiou. E pior, é um cidadão que na campanha de 2014, apesar desse dinheiro todinho repassado pro João Roberto, que ajudou ele, ele deu calote às pessoas, não pagou as pessoas até hoje.
Tá devendo,
fui procurado por várias pessoas, não pagou, e João Roberto não sabe disso, mas vai saber agora.
Muito bem, daqui a pouquinho conversar com o Arlindo Rebouças sobre a secretaria. Eles estão querendo a secretaria de Arlindo. Vamos agora aonde, Marcelo Júnior?
Lá o legislativo em ação.
É, cadê a vinhetinha, nego? Agora são 7:34, tem mais coisa aqui com o secretário Arlindo Rebouças daqui a pouquinho, porque agora nós vamos no parlamento então, da cidade.
Direto, alô Daniel, bom dia Daniel.
Bom dia Marcel, bom dia Dete, como é que vocês estão, tudo certinho por aí?
Tá tudo legal, chá quente hoje pela manhã.
Bora o frio, né?
E já tem gente na rua fazendo protesto, chamando a atenção aí da...
Já tem?
Já, o pessoal da Cidade Verde, a garagem, a gente acabou de passar por lá, já tá tudo fechado, os ônibus...
Não tem ônibus hoje.
Não tem ônibus hoje.
Sim.
Nós recebemos uma foto aqui, Daniel, do pessoal do Sintrans querendo levar a conta do sindicato lá.
Eita, o negócio lá tá... O negócio tá bravo então, viu, Marcelo?
O negócio tá feio lá em frente à garagem da Cidade Verde. Mas é, o Sintrans tá lá com o Guincho querendo levar o carro do sindicato.
Ok, ok. Marcel, hoje aqui no Legislativo, eu separei um tempinho pra gente poder destacar algumas ações aqui do governo, do Poder Legislativo no nosso programa. Porque assim, a gente traz o convidado e a gente fala. Hoje nós já estamos com o entrevistado, mas eu queria destacar só algumas ações dessa semana aqui na casa. A vereadora Nildma, propôs, e é um assunto bem interessante, polêmico também, um projeto de lei contra baixaria, antibaixaria, né?
Sim.
Que proíbe o governo do estado, já existe essa lei no estado e agora quer criar uma lei municipal para isso, e quer proibir a contratação de bandas que tenham músicas que diminuam o valor da mulher, né? As músicas que todo mundo já conhece e que colocam, estimula a prática homofóbica, a prática machista. Então, assim, foi um dos destaques. Inclusive, a vereadora solicitou apoio das outras vereadoras, a Viviane Sampaio e também da Lúcia Rocha, para que elas subscrevam esse projeto de lei. Tem um outro assunto também interessante aqui no Legislativo essa semana, Dete, que é a questão da água, né? O uso racional da água. Já existe um programa municipal, né? Que visa isso aí, e o vereador Coriolano Moraes fez do uso da tribuna para poder tratar disso. Ele quer que a Embasa, assim como a Coelba, naquele tempo do racionamento de energia, você deve se recordar, ainda na década de 90, façam também campanhas, porque na época a Coelba fez...
Ô Daniel, se tiver alguém próximo de você, manda aumentar um pouquinho o volume do seu fone aí na mesa, não é isso, Marcelo?
Ok, melhorou, Dete?
Melhorou.
Pronto.
Agora sim.
E aí sim, na época, tinha aquele... A Coelba, na época do racionamento de energia, substituiu as geladeiras. E o que quer o Legislativo hoje? Quer que a Embasa, com essa crise que nós estamos enfrentando, possa substituir ou oferecer reservatórios a casas que ainda não têm. Né?
Sim, pois não.
Dentro desse programa do programa municipal de fiscalização ao uso racional da água. Deve.
Muito bem. Olha, Daniel, nós vamos agora dar um salto aqui, vamos passar ali pela BR-116, entrar ali, dar uma passada no Batuque, lá na terra do Gilmar Ferraz.
Opa.
E vamos seguir em frente, chegar naquela cidade que é toda plana.
Belo Campo.
Belo Campo. Não, o nome é uma maravilha. Quem está na ponta da linha com a gente agora, ele é festeiro, né? O prefeito está jogando duríssimo por lá e ele está na ponta da linha. Alô, prefeito Quinho, bom dia.
Bom dia, Deusete. Bom dia, Marcelo Júnior, bom dia, Tepeu, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Brasil.
Quem está aqui é o secretário Arlindo Rebouças também, viu, Quinho?
Oi?
Quem está aqui com a gente é o secretário Arlindo Rebouças, e você pode convidar, que ele é um pé de forró, ele dança muito, viu, Arlindo?
Ô, Rafael, teve um prazer, além de amigo da gente, prazer. Estender aí o convite aqui à região toda aí do sudeste da Bahia, norte de Minas. E em especial aí para Arlindo Rebouças, para estar conosco aqui hoje e amanhã.
Pode dar o bom dia para ele, Arlindo?
Bom dia, nosso prefeito em Belo Campo, Quinho. Sucesso aí, viu? Estamos na torcida aqui.
Obrigado, Arlindo. Obrigado. Irem.
Muito bem. Daniel Silva, você que está aí no Parlamento, conquistando na da Câmara de Vereadores, alguma pergunta para o prefeito Quinho?
Rapaz, na verdade, eu quero saber se o prefeito vai convidar a gente para arrastar o pé lá em Belo Campo. Viu? A gente comer a carne lá em Mazola, viu, prefeito?
Você não vai comer a carne lá em Mazola, não. Você vai comer a carne aqui na minha casa, junto comigo.
É mesmo? Aí ficou bom, viu, Dante?
É verdade. Mas, meu prefeito Quinho, qual é a programação desse final de semana? O São Pedro começa amanhã? Hoje?
Começa hoje, sim. Começa hoje. Hoje nós temos Amantes do Forró.
Sim.
Temos Raspa Chinela.
Muito bom.
Temos a Voz Romântica, né? Um dos maiores cantores do Brasil, que é Pablo.
Eu, como sou um cara apaixonado, vou lá chorar, entendeu?
Ah, já tem muita gente chorando aqui, viu, Zé? Tem muita gente chorando.
É verdade.
E pra fechar a noite, Garota Parceira, né? E estamos já. A estrutura está toda pronta, está aguardando aqui só os nossos visitantes. E eu tenho certeza que nós faremos aqui uma grande festa. Se Deus quiser, aqui estaremos aqui recebendo 10 a 15 mil pessoas hoje.
E amanhã, prefeito?
Amanhã, nós temos Wagner Santana, Forró Toque Mais, Chega Mais, que é a editora da Conquista, e uma grande banda de forró que é magnífica.
O prefeito preparou uma vila junina lá no centro de Belo Campo. O negócio está muito bonito lá. As pessoas chegaram, vão ter uma grande surpresa, não é isso, prefeito?
Exatamente, Marcelo. Eu estou aguardando você aqui também, viu? Está sendo convite com alguém.
Ele gravou a chamada?
Estou aguardando vocês aqui. Está uma vila arrumada, E vocês são pessoas especiais. Tem com todos que vieram aqui a Belo Campo. Então a gente está aguardando aqui.
Certo. Então, prefeito, sucesso aí. Depois nós vamos conversar com o senhor umas vezes para falar, inclusive, dessa vasta programação de obras que o senhor está lançando aí na cidade. E dizer qual é o segredo que o senhor está encontrando para arrumar dinheiro, viu, nesse momento de crise.
Boa pergunta. Hein? Será sempre um prazer, né? A gente está tentando segurar os pouquinhos aqui e conseguindo fazer um governo de tranquilidade, de muita humildade também. É, a gente está tocando algumas obras aqui, é motivo de alegria e satisfação nós que somos aqui na região sudoeste, então é motivo de alegria.
Muito bem, prefeito. Bom dia para o senhor. Eu sei que você está na correria aí hoje. Hoje realmente é um festão muito grande e nós estaremos por aí. Um abraço, prefeito. Bom dia.
Um abraço, seu Zé. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Brasil, da Redação Brasil, né? Do programa Redação Brasil. Eu quero fazer um convite especial, estender mais uma vez aqui o convite especial a todos vocês. Estamos aqui de braços abertos para recebê-los. Estamos com um esquema muito, muito forte de segurança aqui. São quase 100 homens por dia aqui, câmara de segurança, né? Você pode trazer sua família aí com tranquilidade e nós estamos aqui em inteira disposição para recebê-los.
Um abraço. Ô Daniel, você segura um pouquinho aí que nós vamos passar aqui dois comerciais rapidamente e vamos voltar. Eu quero que você faça também uma pergunta ao secretário Arlindo Rebouças, tá bom, Daniel?
Tranquilão, tô esperando.
Você não pode perder a promoção do Mercadinho Caraíbas. Está bom demais.
E para ficar melhor ainda,
tem um montão de prêmios. Uma TV de LED, um micro-ondas, uma churrasqueira elétrica,
uma cafeteira, um liquidificador, dois faqueiros e um relógio.
Compre no Mercadinho Caraíbas e concorra a todos esses prêmios. Mercadinho Caraíbas, Rua Poções,
com a Rua Planalto, no bairro Cadija. Lembramos a vocês, clientes, que as promoções são válidas enquanto durar o nosso estoque. Mercadinho Caraíbas, dá gosto comprar aqui.
Atenção, motorista e donos de vans e furgões. Traga seu veículo para quem mais entende do assunto. A JMAR é pioneira na manutenção desses veículos e possui funcionários treinados diretamente das fábricas e altamente qualificados para cuidar do seu carro. Oferecemos serviços de manutenção mecânica e elétrica em geral, além de contarmos também com serviços de guincho, torno e soldas. Venha para a JMAR, sua oficina multimarcas. Em Conquista, Avenida Presidente Dutra, 3208. Telefone 34 29 7700. Acesse também jmar.com.br.
Na minha deliciosa Conquista 742.
Redação Brasil nas ruas.
Voltamos às ruas de Vitória da Conquista com mais informação com ele, o Serelepe Gerson Gonzaga. Alô, Gerson.
Vamos, jogador! Nessa linda manhã de sexta-feira, friozinho maravilhoso, estou aqui na Siqueira Campos, de frente a Embrasas, Marcel Júnior, e vou conversar com o Carlos Brasil, presidente do Sindai, vai falar da paralisação de diversos órgãos públicos, né, inclusive os bancos, também que vai haver a paralisação de hoje, né, isso, Carlos Brasil.
Bom dia, Gerson, bom dia, ouvinte da Redação Brasil, esse é repórter Gerson. A Rádio Brasil tem um repórter que realmente não dorme no ponto, certo? Chega cedo no trabalho e chega cedo na reportagem. Bom, o pessoal da Embrasa decidimos da Assembleia hoje aderir a essa paralisação nacional, né? Contra essa reforma aí do governo, né? Esse governo que não nos representa, entendeu? E eu quero chamar a atenção também do pessoal, dos idosos que moram longe, que se vier acertar alguma coisa da Embrasa hoje, não venha. Deixe para segunda-feira, porque hoje a parte administrativa está completamente fechada.
É, então hoje a Embrasa não funciona, está aderindo, portanto, a greve geral do Brasil. É isso, meu querido Brasil? Bom dia para você.
Bom dia, meu amigo José Amaral. Prazer falar com você na Redação Brasil. Esse programa que é seriamente, sinceramente, nota mil, que só fala a verdade. Então, chamamos a atenção dos professores que estão de férias, os alunos, de terça para rua. Nós estaremos a partir de 9 horas na Praça Manoel Branco, juntamente com todos os trabalhadores, todos os sindicatos, todos os sindicatos civis, trabalhistas, todo mundo junto nessa grande paralisação, que essa vai ser a paralisação de todos os tempos, a maior paralisação.
Muito bem, um abraço para você, bom dia, depois eu vou tomar uma água com você aí, viu, na Embrasa?
Só uma notícia boa aí que ele vai falar, né? É? Não pode, ainda não, porque a população vai gastar muita água.
É porque tem 100% de lá na barragem, né? O nosso grande problema, Gerson, é que o que nós guardamos, o que nós armazenamos de água é muito pouco. Então, tem 100%, mas ela acaba em poucos meses. não é? A cada poucos meses a gente precisa fazer o reservatório para você guardar água, como tinha em Anagé, 43 quilômetros de água, aí sim, aí é muita água, mas nossa barragem Água Fria 1 e Água Fria 2, realmente, elas estão assoreadas e não guardam muita água, não é isso, Gerson?
Com certeza, faz registro aqui, Luciano, ele que é segurança aqui do prédio, ao ouvindo 24 horas lá pra CFM, ou seja, todos funcionando aí embaixo aqui, a caixa de som tá no último volume aqui, acordando a vizinhança, o povo ouvindo Redação Brasil, Deus é.
Ok, Gerson, bom dia pra você, um abraço, querido.
Fala final de Carlos.
Odete, eu quero agradecer aí o apoio da Redação Brasil, esse programa, e dizer que essa informação da Embasa eu não tenho autorização para dar, porque tem assessoria jurídica através do companheiro Maurinho, certo? Peço desculpa, mas é um pergunta que o senhor me fez, eu não posso responder, tá? Um abraço, fico com Deus, um beijo no coração e fico com o Brasil FM.
Valeu, Gerson, você vem pra cá pra tomar café, viu? Um abraço.
Estou lembrando aí as empresas paradas aí, 100% do pessoal aqui transitando de hoje. Até, Deus é, chama atenção também, os bancos hoje também não estão funcionando. Quem tiver algum dinheiro para receber, via FTS, tá chegando o prazo limite, que até dia 31, que seria até amanhã, Deus é.
O pessoal não vai conseguir. Até pagar, dia 30, esse mês termina hoje, dia 30, viu, Gerson?
Termina hoje, então os bancos aderiram à paralisação aí, Deus é.
Muito bem, um abraço, Gerson.
Boa com vocês aí, daqui a pouco tá chegando pra tomar o café da manhã. Gerson Gonzaga para o Redação Brasil.
Muito bem, vamos voltar nosso papo aqui com o secretário Arlindo Rebouças e eu vou na Câmara de Vereadores para Daniel fazer a sua pergunta e as suas despedidas. Daniel, vai lá, meu querido.
Pronto, Dede. Na verdade, assim, saudar o secretário Arlindo Rebouças. Arlindo, eu queria saber do senhor o seguinte, o senhor se sentiu traído pelo seu próprio partido? A gente sabe que situações como essa fazem parte da natureza política, mas parece também que não houve uma representação do seu partido de forma como eles aguardavam dentro do governo Ezra Guzmão e segundo comentários de corredores, essa situação também teve seu aval. Isso procede, Arlindo? Bom dia.
Bom dia. Olha só, no partido do PSDB tem o secretário que é do PSDB. Certo. Paulo César, certo, que é do PSDB. Claro. O Ivan, que é PSDB. Ana Silveira, que é PSDB.
Contemplados.
Ué, pera ainda, o que eles queriam... Aí eu deixo a comunidade, que todos que foi candidato a vereador tivesse cargo na prefeitura. Pera ainda. Isso é impossível, né? Para qualquer prefeito, né? Ele escolheu as pessoas, foi escolha do prefeito, né? Não, ninguém impôs nada, que eu não vou impor ninguém, que eu acho que é um absurdo. É a política, e todo mundo é contra, e na hora H todo mundo quer isso, né? Impor o prefeito que bote cargo, não sei o quê, como o Ticolor, na reunião que teve na livraria ali, Zé Maria, diz que exigir do prefeito botar o prefeito na parede, foi isso que ele falou, e tá gravado, né? Que botar o prefeito na parede para a secretaria ser toda do PSDB. E se você não tem pessoas que tenham condições de ser secretário, por exemplo, ou se outra coisa, outro cargo, como seria? Então essa aí é coisa que, de quem realmente é até aquela política antiga, aquela política velha, né? Aquela política rasteira, né? Mas eu acho que o cargo de confiança, igual eu falei, de confiança, eu estou fazendo o melhor que eu posso, eu estou fazendo muito com muito pouco, você sabe, equipamentos, mas estamos fazendo bem feito, né? Estamos fazendo realmente, porque sou apaixonado pela zona rural, há muitos anos você sabe disso, com o nosso trabalho na zona rural, o Marcelo sabe disso lá na Câmara, a defesa da zona rural, e nós queremos, no término do mandato, se Deus permitir, e se nós continuarmos, conquista terá uma das melhores estradas de zona rural de todos os tempos.
Muito bem.
Porque nós queremos qualidade.
Daniel Silva, um abraço para você, meu querido. Você volta. Foi ótimo falar na segunda-feira. A sua participação tem que ser diária, porque a população pede, exige, viu, Daniel?
Ded, então vamos combinar. Eu tô de férias agora.
Muito bem.
Na faculdade. E agora vai ficar tranquilo, a gente vai poder falar todo dia. Ded, só mandar um abraço aqui pro Quinho e também. O pessoal da Campina Grande encontrou comigo ontem lá no CEASA. Disse, Daniel, ó, tô ouvindo o programa, manda um alôzinho lá pra gente.
Muito bem.
Então, toda a galera. E também aqui essas simpatias aqui da Câmara de Vereadores, os funcionários, certo, que abrem a Câmara, chegam aqui cedinho, com todos animados e tal, e nos recebem muito bem aqui na casa.
Claro.
Então, um forte abraço a todos.
Venha pra cá tomar um café com a gente, viu?
Partiu, Dete.
Um abraço, querido. Tá aí, portanto, Arlindo Rebouças. Quer fazer alguma pergunta, Marcelo? É o seguinte. Tem a informação de que toda essa montagem e que tomou, portanto, o partido do senhor, seria também para tomar a secretaria que o senhor está exercendo no momento. E a informação que nós temos é que já teria batido o martelo com o prefeito e que Paulo César de Andrade Oliveira poderia ser o secretário. Tem alguma informação com relação a isso? E o senhor acha que o prefeito está fazendo parte também desse processo? Ou é mentira? Ou é intriga da oposição?
Olha só, eles tomaram partido só para tomar a secretaria. É. Só para isso, não foi para outra coisa, não. Antes dele, não é fazer um bom serviço para a nossa cidade. Ó, Odete, antes disso, eu quero mandar um abraço para Marcos Corredor, lá de Ibirapuera, que todo dia ouve o seu programa. Todo dia.
É o Marcos Freire.
É o Corredor. Irmãos, né?
Marcos Freire. Ele
sabe até amigo. Sabe tudo. Então, esse problema do prefeito, eu não acredito. Por quê? Ele falou que não saiu do microfone. Que não ia lotear o governo dele de hipótese nenhuma. Enquanto ele tiver a confiança, nós estamos aí. Eu acredito o seguinte, uma coisa com que você pode ter certeza. Trabalho bem feito nós vamos fazer. Nós estamos fazendo com que você me conhece, sabe da seriedade, sabe da garra que nós temos. Nós estamos trabalhando domingo a domingo, né? Olha, nós temos a equipe. Olha, a coisa mais surpresa que eu tive na vida foi a equipe da Secretaria de Agricultura. Que equipe espetacular. E abraçou o nosso projeto. Claro. É discutido com eles, negócio de ficar decisão de secretário, não, quem decide são todos nós aqui, coordenadores, funcionários, vai sentar e discutir, é assim que nós estamos trabalhando. Nós estamos com um projeto, você tem uma ideia, o PNAE é um recurso que vem para alimentação escolar e 30% é obrigado a comprar do agricultor familiar. Conquista tem R$1.800.000 na Secretaria de Educação e nenhum centavo é compra em conquista. Por quê? Porque os agricultores são não tem organização.
Claro.
O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos reunindo, discutindo para criar associações, cooperativas, para boa parte desse dinheiro ser a compra em Vitória.
Pergunta, o ex-prefeito Pedro Sampaio diz o seguinte, o político é voto.
É.
E quem entra na política tem que ter o voto para ele assumir o poder, para ele fazer as coisas que ele imagina que pode fazer. Se o poder não faz. O senhor conversou com o presidente estadual do partidos. É aquela afirmação dele, inclusive, aqui no nosso programa. Foi. Que o senhor seria o candidato a deputado. Permanece isso ou essa provisória tira, portanto, essas pretensões do senhor?
Eu não sei, Dete. Olha só, eu estou indo a Salvador levar esses dados, inclusive eu quero passar aqui para você, que tudo que eu falei aqui, eu claro. Tenho prova aqui, passar para você aqui os documentos.
Certo.
Né? Vou lá conversar com o João Gilberto, saber qual a posição dele. Né? Ele é o presidente estadual do PSDB, é deputado federal, tem nos recebido muito bem lá em Salvador. Inclusive era bom até essa uma entrevista com ele aqui.
Está
muito,
à disposição.
Muito importante isso.
Inclusive eu vou telefonar para ele, inclusive para colocar para ele falar, inclusive a nível de partido estadual.
É. Eu tenho certeza do seguinte, que na hora que ele souber que o nome dele, né, tá aí sujo na praça, como fala aí, porque não pagou as pessoas que trabalhou na campanha passada, que Ticolor fez aqui, na campanha atrasada para deputado, que o Ticolor recebeu dinheiro, R$400 e tantos mil, só ajuda de João Gilberto do deputado. Só
afirma que o ex-candidato a deputado está devendo
na muita gente, a muita gente. Campanha. Na última campanha que ele fez para deputado, que teve a merrecazinha com vice de 3.000 e poucos votos.
Muito bem.
Depende do partido, que nem vereador seria eleito, imagina para deputado. Então, isso aí te lamenta muito, vou passar esses dados para ele, porque pelo que eu conheço, João Gilberto é exigente com as coisas dele.
E nós vamos colocar ele no ar. Secretário, em função do nosso tempo, muito obrigado pela sua participação. O espaço sempre aberto, inclusive para o Ticolor.
Lógico,
o do Ultra está o espaço aberto para falar também aqui sobre essas afirmações que o secretário fez hoje. Um abraço, senhor, e bom dia.
Eu aqui agradeço. Bom dia a vocês, bom dia a Conquista, e dizer que estarei sempre às ordens lá, à disposição de todos vocês.